Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o nosso programa. A imprensa nacional e internacional está escondendo totalmente essa informação que nós vamos dar, mas nós aqui, né, como estamos a serviço da verdade e também da população, a gente vai falar bastante sobre isso. Um jornalista norte-americano chamado Seymour Hersh, que é um dos mais famosos e mais importantes jornalistas aí do século XX, né, ele revelou em uma reportagem publicada nessa semana que o governo dos Estados Unidos é o responsável direto pela explosão dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que ligam a Rússia com a Europa, ocorrida há poucos meses, no final do ano passado. Isso daí causou um grande escândalo internacional, essa explosão dos gasodutos, né? Ainda mais em um momento em que lá na Europa está um inverno, né? Como a gente falou aqui, nosso companheiro da República Tcheca está vivendo lá em 2 graus abaixo de zero. Isso que está já no final do inverno, né? Lá na Europa, no alto inverno, aí, em vários países, é comum aí estar a 15 graus abaixo de zero. Então, esses gasodutos são importantíssimos para levar calefação para a população aí dos diversos países da Europa. E esses gasodutos foram explodidos. As investigações ainda não haviam mostrado, né, os motivos pelo qual e como que esses gasodutos foram explodidos, mas o Seymour Hersh, ele trouxe aqui a revelação de que a Marinha dos Estados Unidos enviou mergulhadores para operar sob a cobertura de uma operação da OTAN, né? E eles implantaram explosivos 3 meses depois. Esses explosivos acabaram explodindo e destruindo 3 dos 4 gasodutos Nord Stream. E o Seymour Hersh, né, ele diz que a fonte é uma fonte de muita confiança e de conhecimento direto sobre o planejamento operacional ali nos gasodutos, né? Foi uma sabotagem, isso daí todos sabiam desde o início, só não sabiam, né, de quem seria a culpa, embora muitos analistas, né, e mesmo a Rússia e os europeus suspeitassem de que os Estados Unidos estivessem envolvidos nisso, uma vez que não interessava nem a Rússia nem aos países da Europa que esses gasodutos fossem destruídos, porque a Rússia envia, ela vende, né, gás para os países da Europa por meio desses 2 gasodutos aí. O gasoduto Nord Stream 2 ainda seria, né, em um futuro muito próximo, ativado plenamente, e o Nord Stream 1 já está há tempos aí em operação. São 2 gasodutos aí que foram, desde o início, né, das suas obras, muito atacados, né, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca se interessou, muito pelo contrário, na construção desses gasodutos, uma vez que a Rússia ganharia uma importante fonte de renda, né, sendo ela o maior produtor de gás natural do mundo, e a Europa precisando desse gás é praticamente 100% dependente da Rússia, né, com relação ao gás natural liquefeito. E os russos, eles ganharam, né, uma importante fonte de barganha, inclusive, com a venda de gás para a Europa. Tanto é que, com o início da Operação Especial Russa, que vai completar 1 ano daqui a pouco, o imperialismo de conjunto impôs sanções contra o país, sanções das mais severas em todos os tempos, e a Rússia, ela revidou ao fechar, né, o abastecimento de gás para a Europa, para mostrar que essas políticas de sanções aí, ela teria uma retaliação, né, e portanto a Europa não deveria fazer isso. E a Europa, logicamente, né, sendo dependente, precisa desse gás. Logicamente que não interessa a Europa acabar com esse fornecimento de gás. Nem a Europa, nem a Rússia. Só interessa aos Estados Unidos, que é inimigo da Rússia e que quer manter a Europa sob o seu controle, né? Os Estados Unidos não gostam, obviamente, de nenhuma concorrência, por isso também o gasoduto russo era uma coisa que não interessa aos interesses econômicos dos Estados Unidos para a Europa, para que eles possam vender tudo que eles podem para a Europa, né, e não ter concorrentes. Então já era uma coisa lógica a gente imaginar que os Estados Unidos estariam por trás da explosão desses dois gasodutos, Nord Stream 1 e Nord Stream 2. O próprio Seymour Hersh, ele, analisando na sua reportagem, disse que os temores políticos dos Estados Unidos eram que o Vladimir Putin, presidente russo, teria, né, com a construção dos gasodutos, uma importante fonte de renda adicional e muito necessária, e a Alemanha e o restante da Europa se tornariam viciados em gás natural de baixo custo fornecido pela Rússia. Portanto, está agora, né, comprovado que os Estados Unidos são responsáveis pela explosão aí desses dois gasodutos, um crime, né, um crime internacional, um crime contra a Rússia, um crime contra a Europa, né, uma sabotagem que, pela sua relevância, poderia levar mesmo a uma declaração de guerra, né, porque essa explodir gasodutos e fazer com que os países da Europa agora estejam com uma dificuldade enorme de encontrar gás para poderem aquecer a sua população, faz com que potencialmente centenas aí de milhares de europeus morram de frio, inclusive no inverno, né? Existem protestos enormes que estão ocorrendo na Europa, em vários países, contra as políticas dos governos europeus de reduzir o consumo de gás, porque justamente não tem de onde comprar o gás, porque a Rússia já não fornece mais o gás que eles precisam, tanto pelas retaliações como agora pela explosão dos dois gasodutos, né? Então é algo que modifica e interfere diretamente na vida de milhões de europeus, na política da Europa e na economia principalmente dos países europeus e da Rússia, né? Então é um atentado direto aí contra a soberania nacional russa e também contra a própria Europa. E por isso isso daí é um escândalo muito grande. No entanto, nenhum jornal do Brasil noticiou esse escândalo. Nos Estados Unidos, os jornais também não noticiaram, as redes de TV também não. Na Europa, tampouco, embora isso daí atinja diretamente a Europa. Só quem noticiou isso daí foram agências de notícias, televisões, jornais da Rússia, da China, do Irã, né, que são países que não estão aí sob controle dos Estados Unidos. Isso daí é um escândalo mundial, internacional, que está sendo totalmente escondido aí, porque os Estados Unidos não podem aparecer, né, como grandes vilões da história. Eles têm que aparecer sempre como os grandes mocinhos da história, salvando, né, os oprimidos contra os opressores, sendo que, na verdade, é o contrário. Os Estados Unidos são os opressores e aqueles com os quais ele se confronta geralmente são oprimidos. Adriano, você gostaria de fazer um comentário sobre isso?
Sim, ô Vasco. Me impressiona, realmente, como você coloca aí, a imprensa não ter noticiado isso, que é um escândalo internacional, como você disse. É um ataque aí que pode gerar uma guerra, uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. É uma coisa gigantesca essa denúncia. Não ouvimos falar em lugar nenhum, mas quero puxar uma sardinha para o nosso diário da Causa Operária, que está fazendo essa denúncia, que coloca ali diariamente matéria sobre isso, né, sobre essa situação. Estamos fazendo a denúncia, uma denúncia que inclusive está circulando muito aí, né? Acho que é importante, pelo menos em alguns meios de comunicação, fazer essa denúncia, né? Nós, falando em Diário da Causa Operária, aqui nós vamos ter também uma atividade do Diário da Causa Operária, né? Pulando um pouquinho aqui, será no sábado, próximo sábado, agora amanhã, a partir das 13 horas, a comemoração das 7 mil edições do Diário da Causa Operária. Mas voltando aqui à questão da Ucrânia, né? Essa situação aqui, ontem também, ô Vasco, a gente tem uma outra situação também que pode ser considerada aí também uma declaração de guerra, né? O Reino Unido, por exemplo, está convocando lá, abriu uma porta, né, para treinar ali militares ucranianos ali para novos caças, né? Eles estão com os novos caças ali e esses caças serão colocados aí em circulação na guerra contra a Rússia, né? A Ucrânia contra a Rússia. Então eles estariam treinando aí novos pilotos, né, para esses novos caças aí, de maior inteligência, de maior desenvolvimento, de maior tecnologia aí para atacar a Rússia, né? Então o presidente Zelensky, presidente daquele jeito, né? Zelensky aí visitou o Reino Unido, né? E aí teve um comunicado aí do primeiro-ministro britânico que diz o seguinte, né? A visita do presidente Zelensky ao Reino Unido é uma prova de coragem, determinação e luta de seu país e uma prova da amizade inquebrável entre nossos dois países, disse o primeiro-ministro Rishi Sunak, né? Depois de se encontrar com o Zelensky, que foi recebido também, Vasco, veja bem, pelo rei Charles III no palácio de Buckingham. Então, a coisa ela tende a se escalar, ô Vasco. A situação está cada vez mais grave aí, mais países se envolvendo nessa situação, né? E eu acho que o imperialismo aí está pronto para partir para cima com tudo, né? Da Rússia aí, e a gente pode aí esperar qualquer coisa, né? Nós não temos bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer, mas pelo andamento da carruagem aí, é de uma escalada gigantesca nesse conflito e até mesmo uma possível guerra aí, nuclear, enfim, né? Como a gente vê que a situação está desenrolando, né, Vasco?
Uhum. Obrigado aqui o pessoal que continua comentando na Rádio Cultura e no canal da Rádio Causa Operária no YouTube. Um abraço aqui para Lu Mendonça, para Cibele, para Leila Cordeiro, para o perfil Chama BR também. Para Nilza Ramos, nossa querida companheira que é de Pontal do Paraná também, ela também fala sobre o evento aí em comemoração às 7 mil edições do Diário Causa Operária. Valeu. Obrigado aqui ao João Scarpante, que é redator aí do Diário Causa Operária também. Grande abraço para ele, conhecido como Assad 2 também. Valeu aqui a Luciana Barros. Ela lembra, né, da denúncia aí do Seymour Hersh. Ele é um jornalista de 90 anos, né, muito experimentado aí, que há muito tempo aí vem desenvolvendo um trabalho, né, de investigação no jornalismo internacional, inclusive, né, e estão censurando aí a notícia dada por ele. A Lu Mendonça, ela levanta aqui uma questão pertinente, que eu acho que as notícias que a gente vai comentar agora vão explicar um pouco a situação. Ela, na opinião dela, o Lula é uma esquerda neoliberal. A gente pode considerar que os dois primeiros governos Lula, o governo manteve, né, a política neoliberal geral aí, dos governos anteriores. No entanto, o governo não foi tão privatista como o do FHC, do Collor, mesmo os governos da ditadura militar, né? Houve privatizações, só que em muito menor escala, e houve também criação de empresas estatais, né, nacionais. Um grande exemplo aí é a criação também de universidades públicas, né? O governo Lula criou dezenas aí de universidades públicas por todo o país, o que um governo neoliberal não faria, né? O governo Lula criou empresas importantes na área de ciência e tecnologia nacionais, né, que inclusive o Bolsonaro destruiu, como é a empresa Cietec, se eu não me engano, de produção de chips, né? E esse terceiro governo Lula, ele está indicando, né, Adriano, que na verdade vai aplicar uma política ainda menos neoliberal. Quer dizer, na verdade, ele está indicando que não vai aplicar uma política neoliberal, como a gente está acostumado, né? O Lula, ele, nessa semana aqui, ele atacou a privatização da Eletrobras. Ele falou que foi um crime de lesa pátria e disse que, o que nós concordamos totalmente, né, plenamente, foi realmente um crime de lesa pátria contra o Brasil privatizar uma das empresas mais importantes do nosso país. E ele também indicou que o governo vai fazer um esforço para revogar a privatização da Eletrobras, que é uma das exigências, inclusive, dessa conferência, né, nacional dos comitês de luta, que vai acontecer em abril. Uma das exigências dos movimentos populares, a revogação da privatização da Eletrobras. O Lula, nessa semana aqui, ele entrou em um atrito muito forte com os capitalistas do mercado financeiro por causa do Banco Central. Desde a semana passada, ele já tinha dado declarações aí contra o presidente do Banco Central, que é Roberto Campos Neto, um cara que foi escolhido pelo Bolsonaro, um cara que é ligado aí à ditadura militar e aos Estados Unidos diretamente, né? Um cara que é neoliberal. O Lula atacou ele e, inclusive, sinalizou que poderia removê-lo do cargo, embora isso daí precisasse de uma negociação com o Congresso. E também falou sobre a autonomia do Banco Central, que é uma coisa que ele não concorda, uma coisa que aconteceu em 2021, depois do golpe de Estado, né, e que o Lula, portanto, tende, né, a defender aí e, dependendo de como tiver a conjuntura política, de realmente revogar essa autonomia do Banco Central, né, o que seria uma medida nacionalista, anti-imperialista, né, contra a privatização aí da moeda brasileira, praticamente. Então, a gente está vendo, na verdade, uma postura, um mês e pouco de governo Lula, tudo bem, em alguns casos, como segurança pública, liberdade de expressão, etc., o Lula está escorregando, né, porque também tem aí a seu lado muita gente podre que acaba influenciando negativamente, mas nas questões principais, principalmente da economia, ele vem acertando, né, nas suas posições, e isso daí é comprovado pelos ataques que ele está recebendo dos grandes jornais da imprensa burguesa, o Globo, Estadão, Folha de São Paulo. Todos estão atacando o Lula ferozmente, né, que são jornais da burguesia e do imperialismo, e também os funcionários diretos do mercado financeiro, representantes de acionistas, da Bolsa de Valores, de bancos, estão atacando o Lula na imprensa também. Isso daí é uma grande comprovação de que o Lula não é uma esquerda neoliberal e não está alinhado com os interesses dos grandes banqueiros internacionais. A gente vai entrar no intervalinho de um minuto e, na volta, o Adriano vai comentar e também o Inácio, que acabou de entrar aqui com a gente, também vai comentar essa política do Lula. Já já a gente volta.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.